Foi feito um balanço pelo Tribunal Superior Eleitoral que identificou 93 mil pessoas de baixa renda com ganhos incompatíveis às contribuições que fizeram para candidatos a prefeito e vereador nesta eleição. Ao todo, essas 93 mil pessoas teriam doado 300 milhões de reais. Os casos evidenciam, segundo o tribunal, uma suspeita de que as campanhas usaram os CPFs dos cidadãos comuns para engordar os caixas dos candidatos. Esta é a primeira corrida eleitoral em que as empresas não podem apoiar de forma financeira os candidatos. A gente trouxe até o debate para ouvir os ouvintes ontem e saber o que eles achavam a respeito da situação, e a maioria disse que não doaria nenhum centavo e que dinheiro já está difícil, imagina doar para candidato. Bom, no levantamento, e a gente falava sobre essa questão, que é comum e rentável em outros países fora, doar para candidato é uma prática comum. O levantamento mostrou que, por exemplo, 22.400 inscritos no Bolsa Família supostamente teriam dado 21 milhões e 100 mil para as campanhas. Há ainda 46 mil desempregados que teriam contribuído com 52 milhões de reais, todos juntos, é claro. Mas se estão desempregados, logo o TSE está entendendo que eles não têm renda para poder fazer a doação. Um único eleitor sem emprego, conforme esse mapeamento feito, teria desembolsado 100 mil reais para um postulante à prefeitura de Porto Alegre. Bom, se ele estava sem trabalhar, esses 100 mil vieram da onde? Uma boa pergunta, né? Mas se ele tivesse poupança, ele teria usado em causa própria? Ou está prevendo alguma coisa aí para trabalhar nos próximos anos? Aí, de novo, o debate que a gente trouxe aqui ontem a respeito desse tipo de relação entre eleitor e candidato, que era o que vem aí trazendo uma certa preocupação e o questionamento sobre uma nova cultura nesta relação eleitoral. Falando nisso, a gente já comentou que a campanha eleitoral gratuita termina hoje. E nos discursos, nas propostas, a gente teve uma reportagem especial falando sobre o tema já, que os candidatos que abusam um pouco da música, da piada, podem estar com os dias contados. Mas quando a gente fala de oratória, de discurso, quando a gente comenta a respeito justamente da maneira escolhida pelos candidatos para abordar o seu eleitor no rádio, na TV e nas campanhas propriamente ditas, nos discursos, muita coisa tem por trás disso. A jornalista, que é especializada em media training e coach de comunicação, a Áurea Regina Sá, está na linha para conversar com a gente. Ela que tem um material bastante interessante a respeito até de como esses políticos podem se preparar para esses momentos intensos. Este ano foram 45 dias, mas são intensos, não deixam de ser, para justamente conquistar o público, o eleitor. Áurea, obrigada pela sua participação, boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde, Carolina. Boa tarde também aos ouvintes da CBN.
Um candidato, em geral, eu imagino que ele conversa com seus assessores, com a equipe, antes de começar a campanha. É discutido, de fato, o tom a ser dado? Se ele vai ser o questionador, se ele vai ser o que desconstrói o discurso do outro? Existe, de fato, uma certa preocupação com o direcionamento, Áurea?
Sim, uma preocupação e um investimento nisso, porque disso depende o resultado que ele quer oferecer e impactar, a forma como ele quer impactar para o eleitor. Mas é claro que isso tem que estar dentro do estilo da pessoa, tem que ser o perfil dele. Da noite para o dia, resolver ser o questionador, agressivo, não vai colar ou vai assustar o eleitor.
Mas tem candidato que muda de uma campanha para outra.
Pois é, mas cola. Uhum. A questão é essa, será que esse investimento na mudança de estilo vai também gerar uma mudança rápida na cabeça do eleitor que já o conhece?
Uhum.
É importante que haja coerência o tempo inteiro.
E acontece dele correr risco, então, dessa mensagem chegar errado pro interlocutor.
Truncada. Já aconteceu vários casos de políticos brasileiros que optaram por esse estilo agressivo, impactante, muito forte, e ganharam a visibilidade. Mas também isso, a gente ouve comentários de que foram votos de protesto. As pessoas votaram nessas pessoas porque elas eram muito diferentes e eles resolveram, na minha opinião, jogar o voto fora. Então, é importante que a gente possa avaliar o discurso, a forma de comunicação de cada político, de cada candidato, para entender se aquilo tem coerência com a forma de ser dele, com a história dele, com o que ele propõe. Porque a comunicação, Carolina, ela é muito estratégica. Você sabe disso, você trabalha no rádio. Todos nós exercitamos a comunicação todos os dias. Mas é importante entender de que forma a comunicação que nós produzimos está impactando no outro. Será que isso convence o outro de forma verdadeira?
Essa campanha teve um tom diferente para alguns candidatos, né? Não, a gente não vai generalizar e também não é prudente citá-los, até porque teríamos que citar a todos para sermos justos. Mas nós percebemos, por exemplo, que ficou muito demarcado o candidato que se posicionou para desconstruir o discurso daquele que lá na pesquisa já está com uma vantagem, né? Seria aquele concorrente mais forte, e tiveram os que optaram por algo diferente esse ano, de conversar mais, tentar ser mais natural na hora do horário político, porque muita gente vem reclamando que é muito chato o horário político, que eles falam do mesmo jeito, é que nem jogador de futebol, um ouvinte escreveu aqui para mim.
É interessante que essa percepção é uma ótima avaliação, porque é daí que a gente começa a perceber quem está passando a verdade ou não. E eu acredito que há políticos que passam a verdade. Nós não podemos generalizar e colocar todos na mesma panela e taxá-los como desonestos ou não éticos. Existem pessoas honestas que querem contribuir com a transformação da sociedade. Eu acredito nisso, inclusive nessa campanha trabalhei para muitos desses, de norte a sul do Brasil, ajudando-os a construir uma comunicação excelente. Essa comunicação conversada é a mais apropriada, claro. A da desconstrução, como você citou, eu entendo que se nós temos um espaço para nos comunicar, é importante que esse espaço seja construído, seja recheado com informações que destaquem a pessoa. Ou seja, eu vou falar o que eu desejo, o que eu quero contribuir, quais são as minhas habilidades para fazer essa contribuição e não falar mal do outro. Isso não é positivo, isso não constrói.
Uhum. Nesses últimos tempos também, com os casos de corrupção, Áurea, e com a descredibilidade, vamos dizer assim, a falta de credibilidade que a política ganhou e com isso os próprios políticos, os candidatos, alguns partidos, houve também, você já está sentindo uma mudança de comportamento, uma preocupação dos próprios candidatos?
Muito, uma preocupação muito grande, inclusive desses que eu posso classificar como honestos, de serem taxados como desonestos. Porque este ano, especialmente, nós tivemos um destaque muito grande para esses políticos que não conduziram bem a sua trajetória política. Não é? Isso ficou muito evidente por conta das investigações policiais e da demonstração que a imprensa fez amplamente. Isso acaba gerando uma generalização. As pessoas tendem a dizer, ah, todos são desonestos. Por isso que eu faço questão de dizer que alguns, ou muitos, porque temos muitos candidatos e muitos políticos, são honestos, sim. E quanto mais nós tivermos a iniciativa dessas pessoas em fazer, em contribuir com a transformação da sociedade, mais nós vamos limpar a sujeira mais rapidamente.
Você acredita que o eleitor, em muitos dos casos também, assim como nas relações, no trabalho, na família, tem um elemento que é o de se identificar com o candidato, a forma de falar, origem?
Muito bem colocado. Acredito que sim, essa identificação acontece, mas é claro que o político ele não deve buscar, focar essa identificação, a não ser que ele queira traçar um plano de ação em que vai se dirigir exclusivamente para esse público. Quando nós temos um público muito amplo, e no caso dos políticos, não dá muito para separar como uma marca, por exemplo, um produto de prateleira que identifica um público-alvo e vai trabalhar em cima daquele público. O político pode ter votos de todas as pessoas, de todos os tipos, de classes sociais, culturais, sociais. Então é importante que ele fale para todos. Qual é o básico disso? Qual é a dica mais fácil para entender isso? É falar de forma fácil. Políticos que querem usar um vocabulário muito difícil, palavras muito não conhecidas, eles acabam atingindo uma parcela muito pequena da população. Por isso, a naturalidade, seja na expressão corporal, no uso do vocabulário, na forma de se vestir, naturalidade na forma de se vestir, no sentido de ser ele, não vestir um guarda-roupa diferenciado só para impactar um determinado tipo de público. Isso, inclusive, no Manual do Político, quem fala é a Josiana Fagundes, que é consultora de imagem e estilo, e dá dicas sobre vestimenta, porque a comunicação, Carol, ela é integral. Não é só o que você fala, nem a forma como você fala, mas a forma como você se veste também. Tudo isso significa se comunicar. E a gente, cada um de nós, tem um resultado com as escolhas que faz, de discurso, de roupas, de formas de expressão. E isso, no caso do político, também impacta em muito o eleitor.
Muitos estão preocupados de desconstruir a imagem criada pelo chamado político antigo. Apesar da gente ainda ver muitos fazendo a campanha de forma tradicional, né, andando nas ruas, tirando fotos, é que agora eles colocam nas redes sociais também. Mas a gente ainda vê muitos tendo o mesmo estilo, vamos dizer assim. A campanha segue, parece que, tendo os mesmos parâmetros ali no contato com o público. Mas eu percebo alguns já preocupados, né, querendo desconstruir um pouco isso. Mas fica uma linha tênue. Como o candidato consegue se aproximar realmente da população sem ficar clichê, sem ser aquele político que está ali por interesse? Parece-me uma tarefa um pouco difícil para os honestos, para os que querem realmente uma relação saudável com esse eleitor.
Você tem razão. Agora, enquanto as pessoas continuarem achando que a comunicação é apenas uma estratégia de marketing, é claro que é, mas não é só isso. Ou seja, eu não vou usar palavras, eu não vou formatar um discurso que vai, porque os teóricos disseram que vai, impactar positivamente num determinado público. Eu vou usar a comunicação genuína. Na hora que as pessoas entenderem isso, de uma forma geral, não só na política, a gente vai ter muito mais conexão entre as pessoas. Não basta só se comunicar, falar bem, oratória, vozeirão, não é suficiente. A pessoa precisa se conectar. Você vê na rua políticos cumprimentando pessoas e dando a mão ou batendo nas costas de uma forma produzida, não é natural. Se aquela pessoa parar, cumprimentar, pegar na mão, olhar nos olhos e exercer ali, exercitar uma conexão, ela ganha o outro. Isso é assim todos os dias. Se eu vou a um comércio, sou atendida, a pessoa me trata como se eu fosse um nada, eu não volto mais. Mas se eu sou bem atendida, se eu estou ali e a pessoa percebe que eu sou importante naquele momento, poxa vida, eu não vou só voltar, eu vou falar bem daquele lugar para outras pessoas. E assim também acontece com os políticos.
E tem duas posturas agora do ponto de vista do eleitor que tem se repetido bastante. Você já citou do desconfiado e eu acrescentaria aí o radical. A gente percebe que muitos não separam mais. Então, viu que é a mesma bandeira, já cai com a crítica e já cai, já vai com um olhar agressivo, já vai, quer dizer, não olha no olho, não vê que aquela é uma pessoa que pode ser diferente do grupo, apesar que a gente sabe, né, que tem as ideologias, claro, ninguém está num partido à toa. Mas eu percebo isso, então o eleitor também precisa ajudar para essa relação ser mais saudável.
Sim, e esse ano a gente vai passar por essa transformação. Isso, esses equívocos, com certeza, vão acontecer muito mais nas eleições deste ano, por causa dessa generalização. Mas se as pessoas pudessem fazer essa reflexão que você está propondo, tentar olhar um pouco de fora e avaliar, mas será que esse merece ser taxado como igual aos outros? Então, vale para o eleitor a iniciativa de pesquisar, de avaliar mesmo e não colocar todo mundo no mesmo saco. Isso é uma tendência do ser humano, generalizar. Então, se eu tenho uma história de vida, se alguma coisa me leva para pensar daquele jeito, naturalmente eu vou pensar daquele jeito. O grande exercício para a gente sair da caixa e pensar diferente é olhar o todo e avaliar exatamente o que... Aliás, porque o julgamento não é nada honesto. Nós não devemos julgar, esse é um princípio espiritual mais elevado. Mas é
ainda
claro
que tenha denúncias, a justiça também está feita para fazer esse julgamento.
Isso, e a gente tem que dar esse crédito e tem que esperar. Isso está acontecendo de uma forma acelerada agora. Que bom, estamos avançando, tudo é um avanço. A sociedade vai avançando no entendimento, a justiça também. A classe política já está sendo renovada, essa renovação começa muito forte agora, eu acredito muito nisso, de pessoas do povo, de empresários, pessoas que não têm nenhuma relação com política e resolveram entrar no processo para transformar. Porque existem duas formas de ver as coisas. Uma é sentar na janela e ficar vendo a banda passar, e a outra é entrar na banda e ir lá tocar, né?
É, porque muitos falam, eu vou ficar reclamando aqui, mas e a minha contribuição?
É.
Então, eu não participo do processo e eu também não contribuo. Então,
fica... E a contribuição seja unicamente fazer uma avaliação honesta, dá tempo ainda, né? Até domingo, ler na internet todos os materiais, ver vídeos e chegar à sua conclusão. Não a conclusão que talvez alguns veículos de comunicação promovam, que algumas pessoas insistam, mas uma avaliação individual.
Pessoal.
Isso.
Interessante. Olha, obrigada, viu, pelo bate-papo aqui na CBN e pelo trabalho aí realizado. E a gente vai seguindo aqui com essas orientações até domingo. Olha, obrigada.
E tem mais no manualdopolitico.com.br, que é o site com todas as informações desse assunto aí que a gente está conversando. E muito obrigada pelo espaço, mais uma vez, por essa oportunidade, Carol.
Obrigada. Olha, Regina Sai, especializada em media training, coach de comunicação, falando com a gente sobre as campanhas, os discursos, propostas, a postura dos candidatos, principalmente porque hoje termina a campanha eleitoral gratuita nas redes de rádio e TV, e, portanto, a partir de agora só teremos, então, depois aí da finalização dos horários, a distribuição do material gráfico, carreatas, que vão poder acontecer até às 10 horas da noite do sábado. No domingo, então, aí não pode. Os eleitores já deverão estar se dirigindo às urnas com uma opinião formada. Ou... É bom fazer isso antes, né? Porque se chegar lá também, olha para o chão, vê qual que é santinho e digita lá o número, a gente também não está exercendo a nossa função. Me parece bastante vago, sem contar que a gente pode estar dando oportunidade justamente para aqueles que aí depois, lá na frente, a gente vai reclamar. A gente vai dizer que a política é a mesma, que continua do mesmo jeito. A gente também não fez nada para alterar o processo. Então, estão aí as informações a respeito das campanhas, propostas. A Áurea sendo bastante otimista nesse olhar, achando que essa reforma, essa mudança política está acontecendo, sim. Que tem candidato bom por aí, a gente tem que achar, né? Tem bastante, então tem que procurar.